Agora são 10 horas e 33 minutos, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com uma triste informação que vem lá dos Campos Gerais do Paraná. Um grave acidente matou 5 pessoas da mesma família na BR-376 em Ponta Grossa. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes para a gente. Gisele, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O acidente foi registrado na madrugada de hoje, na BR-376, próximo à ponte sobre o Rio Tibagi, na pista sentido de Curitiba a Ponta Grossa. 5 pessoas da mesma família que estavam em um caminhão com placas de Rondonópolis, do Mato Grosso, morreram na hora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava carregado com ureia e tombou fora da pista. As causas do acidente ainda serão apuradas. Além do motorista, de 39 anos, a esposa, de 33 anos, e 3 filhas, de 2, 9 e 12 anos, morreram no local. Até o momento, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal retiraram 4 das vítimas do acidente e seguem as buscas ao corpo do motorista. E enquanto o Corpo de Bombeiros prestava atendimento a este acidente, um segundo acidente ocorreu no local. Um caminhão desgovernado bateu na viatura de combate a incêndios da corporação do Corpo de Bombeiros e, com a colisão, a carga de madeira deste caminhão atingiu ainda mais uma caminhonete do Corpo de Bombeiros e também o caminhão guincho do DER, Departamento de Estradas e Rodagem, que também atendia o primeiro acidente. Desta segunda situação, ninguém se feriu. E em razão do segundo acidente, a rodovia no sentido Curitiba a Ponta Grossa segue totalmente interditada desde as 7 horas e 20 minutos da manhã de hoje. E o congestionamento, neste momento, já ultrapassa os 18 quilômetros. E ainda não há previsão de liberação da pista. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Agora são 10 horas e 36 minutos. A Secretaria Estadual da Saúde acaba de confirmar em coletiva de imprensa aqui na capital paranaense, o primeiro caso de infecção pela variante Ômicron no Paraná. O resultado dos exames foi confirmado nesta manhã de quarta-feira. Conforme a Secretaria de Estado da Saúde, o paciente infectado é morador de Curitiba e tem 24 anos. O homem já havia sido infectado pela Covid-19 em junho de 2021. No entanto, ele apresentou novos sintomas em 14 de dezembro. Ele fez o teste RT-PCR no dia 18 de dezembro. A secretaria ressalta, no entanto, que outros casos devem ser confirmados nos próximos dias, inclusive, pelo aumento significativo do número de casos de Covid-19 nos últimos dias. Né? Esse mês de janeiro, na verdade, a gente já suspeitava da circulação da variante Ômicron, porque a gente sabe que é uma variante em que a transmissibilidade dela é muito superior às demais. Não havia essa confirmação. E agora, o primeiro caso confirmado, como disse a CESA, a Secretaria de Estado da Saúde, novos casos devem ser confirmados nos próximos dias. E não bastasse isso, agora também, há poucos minutos, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, declarou epidemia de influenza H3N2 no estado do Paraná. Então, não bastasse estarmos em pandemia de Covid-19, agora também estamos em epidemia de influenza H3N2 aqui no estado. O Paraná, que está com a terceira maior taxa de transmissão de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados do sistema Loft Science, que monitora esses números em todo o Brasil. A taxa paranaense alcançou 1,46 e perde somente para Minas Gerais em segundo e Rio de Janeiro em primeiro. Os dados, então, são deste sistema, calculados a partir do RT, que é o número de reprodução eficaz, algoritmo que calcula a quantidade de pessoas infectadas em um determinado ponto de tempo. O professor de infectologia, médico Marcelo Ducroquet, explica que mesmo sem a confirmação oficial da Ômicron, né, que agora foi confirmada, a explosão de casos deve ser, como eu disse, reflexo disso.
Faz parte de um um fenômeno maior. Coincide, né, com a detecção da Ômicron nos outros estados, é muito difícil confirmar, né? Então a gente consegue, para poder ter certeza, tem que fazer um exame que é o sequenciamento genético, que é muito caro e pouco disponível, mas baseado na detecção de diferentes tipos de PCR ou não detecção, a gente já tem estimativa aí em São Paulo, se não me engano, foi feita uma pesquisa que 90% dos casos que circulavam por lá já era da variante Ômicron. Então, provavelmente é o que está acontecendo aqui também.
Então, esse sequenciamento genético é muito caro, né? Não dá para fazer em todo caso confirmado de Covid-19. Por isso, como disse a secretaria agora há pouco, a tendência é de que nós tenhamos mais confirmações da variante Ômicron aqui no estado do Paraná. Em Maringá, a Secretaria de Saúde deve separar pacientes com suspeitas de Covid dos demais. Ontem, uma unidade de pronto atendimento, numa unidade da cidade, né, numa UPA, pacientes sem sintomas respiratórios esperavam atendimento por mais de 5 horas, junto com pacientes com sintomas. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. É isso mesmo, a reportagem da CBN esteve ontem na UPA da Zona Sul aqui de Maringá e encontrou pacientes que não estavam com sintomas respiratórios esperando atendimento juntamente com pacientes que estavam com suspeita de gripe ou de Covid-19. E a espera, além de ser no mesmo ambiente, estava muito mais demorada por causa do excesso de pacientes. Eu conversei com um rapaz que tinha machucado o pulso, estava com dor, tinha chegado por volta das 10 horas da manhã e a gente estava conversando com ele às 16h30, ele não tinha sido atendido ainda. Outro paciente com dor nas costas também estava há horas esperando por atendimento. Teve até um princípio de confusão, porque os pacientes queriam que fosse feita uma separação entre aqueles com sintomas de gripe e Covid-19 e os demais. A CBN entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura e foi informada que houve uma reunião para tratar sobre esse assunto. A Secretaria de Saúde pretende, sim, fazer essa separação. E para se ter uma ideia do volume de atendimentos nos últimos dias, segundo a Prefeitura, do dia 1º ao dia 10 de janeiro, foram realizados 35.956 testes de Covid-19 em Maringá, só na rede pública de saúde, fora os testes no sistema particular, porque ainda ontem havia muitas filas, filas enormes nas farmácias que fazem os testes aqui em Maringá. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. Agora são 10 horas 41 minutos e a capital do estado confirmou mais um aumento no número de casos ativos de Covid. Agora são 8.007 os casos ativos em Curitiba, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. A Secretaria Municipal de Saúde também confirmou mais 1.787 novos casos de Covid-19 e 2 mortes nas últimas 48 horas. Essa alta de casos de Covid provocou o cancelamento de alguns eventos e o adiamento de outros na cidade. Enquanto a 39ª Oficina de Música, inicialmente programada para acontecer de 16 a 30 de janeiro, foi adiada, ainda sem nova data definida, a tradicional Festa da Uva de Santa Felicidade, que é um bairro aqui da capital, foi cancelada pelo 2º ano consecutivo. Em contrapartida, Cascavel, no oeste do estado, confirmou a realização do Show Rural, que é uma das maiores feiras de agronegócios do Brasil e da América Latina e que movimenta bilhões em negócios. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem as informações. Cris, muito bom dia para você. Isso é uma decisão definitiva ou agora com esses anúncios que a gente trouxe há pouco aqui de epidemia, de influenza H3N2 e de Ômicron confirmada no Paraná, pode ser que essa decisão mude ainda?
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Pois é, a última informação que nós tivemos foi um vídeo divulgado ontem à tarde aqui pelo presidente da feira e realmente havia essa apreensão sobre a realização do Show Rural, porque a montagem da feira já está todo vapor, trabalhadores já foram contratados, além do que a feira movimenta a economia de toda a região. Então, como eu disse ontem à tarde, o presidente da feira, Divo Grolli, ele divulgou um vídeo para a imprensa, onde ele afirma que todos os cuidados estão sendo observados desde o início dos preparativos da feira, que é a terceira maior do mundo e a maior da América do Sul e América Central, e que por conta da pandemia não foi realizada no ano passado. E agora, com o aumento do número de casos de Covid, a chegada da variante Ômicron e da gripe H3N2, havia preocupação com o número de pessoas que circulam pela feira. Só para você ter uma ideia, como você já adiantou aí um pouco, Luciano, na edição de 2020, mais de 300 mil pessoas passaram pelo local. O presidente da feira disse que estão preparados para este momento que nós estamos atravessando na pandemia, e aí com isso são menos empresas expondo no local e também mais espaço entre as empresas participantes e também condições de receber o público com segurança. A feira, como eu disse, é a terceira maior do mundo, a maior da América do Sul e Central, com transferência de tecnologias de empresas produtoras, universidades e ciência. Na edição de 2020, a última a ser realizada, o volume foi de R$2,5 bilhões em movimentação financeira. A edição deste ano acontece entre os dias 7 a 11 de fevereiro, mas isso tudo, Lúcia, nós estamos acompanhando ainda antes dessa fala do secretário Beto Preto. Então, essa manifestação de ontem do presidente da feira, nós estamos monitorando e vamos saber aí, acompanhar se realmente aí, se o presidente da feira mantém essa posição de realizar o Show Rural 2022, Luciano.
Obrigado, Cris, pelas informações. A gente vai ficar atento, então, a essa situação. A feira, como a gente citou, e é uma das maiores, né, uma das maiores feiras de agronegócios do Brasil, não só do país, mas também da América Latina, importantíssima para a economia, não só do Oeste, mas do estado do Paraná. E agora a gente vai para Londrina. Por lá, a Universidade Estadual de Londrina se prepara para a volta às aulas 100% presencial. Estudantes e servidores que não se vacinaram terão que dar explicações. As informações com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Olá, Lucian, bom dia. Depois de quase 2 anos, a Universidade Estadual de Londrina prepara a volta às aulas totalmente presenciais a partir do próximo dia 24. E de acordo com a instituição, os mais de 17 mil estudantes de graduação e pós-graduação retornam às atividades nesse formato com a obrigação de seguir uma série de protocolos sanitários definidos no plano de enfrentamento da Covid-19 da UEL. Para a volta às aulas 100% presenciais, a universidade está fazendo um mapeamento da situação vacinal de alunos, servidores e professores, e todos terão que preencher um formulário informando quantas doses tomaram até o dia 17 de janeiro. E caso não tenha se vacinado, qual o motivo? Quem se imunizou também precisa anexar o comprovante. A UEL estima que de 3 a 6% da comunidade universitária não esteja vacinada, o que representa algo em torno de 1.100 pessoas. O reitor disse que o retorno às aulas presenciais depende desse mapeamento e que antes do início das atividades, cada caso de não imunizado vai ser analisado. Quem não se vacinou por motivos médicos vai precisar apresentar um laudo. E os que derem outra justificativa vão ter que explicar as razões e serão orientados a se imunizar imediatamente. Mas, oficialmente, Luciana, não existe a proibição de acesso ao campus. É com você.
Muito obrigado pelas informações. A gente segue a falar de educação, né? Mesmo com o aumento expressivo no número de casos confirmados de Covid-19, também agora os casos de influenza, a Secretaria Estadual da Educação afirmou que não vai exigir o comprovante de vacinação dos alunos no retorno às aulas presenciais nas escolas aqui do estado. Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem a informação. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É isso mesmo. A Secretaria Estadual de Educação do Paraná vai manter o retorno das aulas 100% presenciais a partir do próximo dia 7 de fevereiro, mesmo com o aumento dos casos de Covid e gripe H3N2 no estado. Outro ponto importante na decisão do governo do Paraná é que não será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação dos alunos na rede estadual. Em nota oficial, a Secretaria de Educação destacou que o Paraná tem um dos melhores índices de vacinação do Brasil e que, apesar do aumento expressivo de casos de Covid nas últimas semanas, o Paraná não registrou aumento significativo de internações e mortes. A Secretaria também afirma que, apesar do excelente trabalho desenvolvido com as aulas online durante os piores momentos da pandemia, todas as evidências apontam para um melhor aprendizado na forma presencial. Porém, Luciano, ontem a direção da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, adiou o retorno presencial das aulas, que estava inicialmente marcado para o dia 18, para o dia 31 deste mês de janeiro, por causa da escalada de casos de Covid no estado. A medida é uma precaução, adiantou a reitora da instituição. Já na Unespar Campus, aqui de União da Vitória, o retorno para o término do ano letivo de 2021 acontece no dia 2 de fevereiro. Já o ano letivo de 2022 tem início no próximo mês de maio. Lucian.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E uma última informação antes da gente encerrar o CBN Paraná desta quarta-feira. A gente volta a falar com a Gisele Vardani, lá da CBN Ponta Grossa, que no início aqui do nosso noticiário trouxe as informações desse grave acidente hoje. 5 pessoas, infelizmente, da mesma família, na BR-376. Como é que está a pista por lá? Parece que está sendo liberada a pista na região aí de Ponta Grossa, Gisele.
Exatamente, Lucian. A pista acabou de ser liberada em meia pista e segue fila e lentidão no local. Já foram identificadas as 3 filhas e a esposa, mas o corpo do motorista ainda não foi localizado entre os escombros. As buscas continuam pelo Corpo de Bombeiros e pelo IML.
Muito obrigado, Gisele. Com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.